FajuCast. Olá! Está no ar mais um episódio do FajuCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre. Hoje eu vou conversar com uma amiga muito querida minha, mas primeiro eu preciso só dar um recadinho para vocês. Esse episódio ele faz parte da campanha O Podcast é Delas, de 2021, que é uma iniciativa para promover maior inclusão e participação de mulheres no podcast. Então vocês encontram esse e outros episódios da campanha através da hashtag O Podcast é Delas 2021 nas redes sociais e nos agregadores. Então, agora que o recado foi dado, hoje eu vou conversar aqui com a Bruna Luz. Miga, se tu quiser se apresentar aí pro pessoal, quiser falar nome, idade, onde mora, signo, ascendente, o que mais você quiser falar, pode ficar à vontade, que o espaço é todo teu.
Muito obrigada, Anderson. Meu nome é Bruna Luz, tenho 33 anos e eu sou uma pessoa comum, né? Moro em Serra Negra, interior de São Paulo, sou mãe do Vinícius. Que a gente, quando é mãe, a gente tem que falar que a gente é mãe, entendeu? E falar o nome da criança. E eu... quem quiser me seguir, minhas redes sociais no Facebook é Bruna Luz Comum, no Instagram é Luz Bru e no Twitter é Bruna Luz, @BrunaLuz. É isso aí.
Beleza. E, Bruna, hoje então a gente vai fazer um episódio especial, que é uma sessão de nostalgia. E tô muito feliz que você tá aqui, porque a gente já, inclusive, já teve ideia de fazer podcast junto, né?
Então a gente
já. Eu já tô meio que realizando isso.
Você várias vezes já me chamou para participar, mas eu nunca tava acompanhando o mundo cultura pop atual. Então aí a ideia veio do quê? Tava pensando. Falando, o que será que eu posso dar de conteúdo para participar? Daí veio a nostalgia, anos 90 e 2000, para a gente poder matar um pouco de saudade.
Sim. E aproveitar também, né? Porque agora tudo é nostalgia, então vamos fazer a nossa nostalgia também, né? Filme, tudo filme de nostalgia, exatamente. Música de nostalgia, então vamos fazer a nossa também. E aí, nesse episódio, a gente vai separar, então, né, algumas sessões, aí cada um vai trazer... A gente separou por anos 90 e anos 2000, filmes, séries e videoclipes, né? E aí cada um vai trazer 3 opções aí em cada sessão. Então, amiga, vamos começar pelos anos 90. E aí eu queria começar por filmes, né? Eu já vou começar trazendo Entrevista com o Vampiro, que é um filme de 94. Mas que eu provavelmente fui assistir um tempo depois, porque na época eu acho que ainda era VHS que eu assisti o filme, eu não lembro se foi na época do DVD e tal, mas eu sempre gostei muito dessas histórias de filme de vampiro e essas coisas e tal, então Entrevista com o Vampiro pra mim é um clássico insuperável aí desse tipo de filme.
Trazendo a...
E você, amiga, qual que é o teu filme?
Então, eu fiz umas listas, mas o que veio sempre na minha cabeça foram 2, que é Uma Linda Mulher, clássico do romance dos anos 90, com a Julia Roberts e o Richard Gere, que é até hoje meu sugar daddy, coisa mais linda. E ela é maravilhosa no papel de uma prostituta e tal. Todo mundo já assistiu esse filme. Quem não assistiu, assista, porque é um clássico. É um clássico para você assistir num dia chuvoso, né? E também... Lembrei de um que eu assisti há pouco tempo, mas na época eu lembro que eu via chamadas e tal, que é Até o Limite da Honra, com a Demi Moore, que é um filme em qual ela vai para o exército, ela vai até o final e ela é muito bullying, muito abuso, tudo, até o final ela vai e enquanto ela não consegue o que ela quer ali dentro, ela não sossega, que mostra uma mulher muito forte e determinada, né? O que eu gostaria muito de ser, determinada. De foco, não tenho.
Ah, amiga, o foco tá difícil aqui também, viu? Olha.
Mas aí tem vários, né? Tem Noiva em Fuga, Um Lugar Chamado Notting Hill. O que mais que eu anotei aqui? As Patricinhas de Beverly Hills, que foi clássico. Meu primeiro crush de filme foi o Paul Rudd. O Paul Rudd, né? Pra gente americanizar isso aí. E Titanic. Titanic, que é o clássico dos clássicos, que foi um marco pro James Cameron, né? Porque foi um filme todo cheio do melhor que eles podiam usar em tecnologia, do melhor que eles podiam usar em atuação, colocando o Leonardo DiCaprio lá em cima, não dando um Oscar pro menino, né? Já começou ali, né, aquela, a luta pelo Oscar. Anos, muitos anos e anos correndo atrás do Oscar, mas um belo de um filme. Não, e acho que foi um dos filmes mais compridos da época, né? Eu não lembro quanto tempo
Nossa.
de filme que ele tem. Mas acho que ele tinha o quê? Gente, não sei,
Ah,
mas
eu
tem
acho que
horas
devia ter
que.
umas 3 horas. Porque eu lembro que na época que saiu o Titanic em videocassete, em VHS, eram
É.
duas fitas gigantescas.
Eu lembro quando passou na Globo, e aqui na Globo é cortado no máximo. Foram 2 dias de filme. A minha mãe chegou a assistir no cinema, porque foi o primeiro filme que passou no cinema aqui na minha cidade. Minha mãe, pô, saiu de casa, não chegava mais.
Olha,
É,
eu
esse
separei
filme
uma
foi.
listinha aqui também. Eu botei na minha listinha também A Bruxa de Blair, que é
A Bruxa de
de
Blair.
99.
3
Que
horas e
todo
30 que
mundo.
tem o
Ah,
Titanic. Vou te cortar.
Titanic. Imagina. E A Bruxa de Blair, que, né, que eu acho que é o que eles chamam de mockumentary, que é um documentário falso, mas que assustou todo mundo, né, na época. Eu lembro que era mó falação sobre esse filme. MIB
Foi.
também é um filme dessa época
MIB.
que, nossa
Bad
senhora.
Boys.
Bad Boys.
E foi
Ó, tem
trazendo
também O Sexto
o Smith pro
Sentido.
cinema. Gente, que nem lembrava. Um baita clássico. É, pegando também a onda de filmes de HQs, né? Live actions. Batman Retorno, 92, que foi protagonizado pelo Michael Keaton. E a Michelle Pfeiffer, que eu tenho um crush nela, né? Ela é linda. Eu acho ela linda. Eu assistia porque eu gostava muito da Mulher Gato. E depois, eu acho que foi. É um filme do Tim Burton, mas eu não gosto muito desse Batman. Não do Batman, do Tim Burton. E foi um filme que me fez. Me prendi, assim, na época que eu era pequena, né? Que naquela época eu era um tchuquinha. E depois vem o. Ai, meu Deus. O Batman Eternamente, é isso?
Acho que sim.
Foi acho que 90 e não lembro, acho que 94, 96. Que trouxe o Jim Carrey, né? Como charada. A Nicole Kidman. Eu acho que o Batman era Val Kilmer, é. Que é
E
aquela época
biga
que todo
pra falar
mundo tem.
em. Pode falar,
Pode
pode
falar.
falar.
Não. Então, eu falei, é uma época que tava tentando trazer as live actions pro, né, pra as HQs pro cinema, né? E o Batman, não sei quanto que arrecadou, mas naquela época parecia que ter feito um pouco de sucesso, né? Mas eu acho que o único filme que faz mais sucesso, independente da época, é o Batman. Lembra do Batman? Agora que me veio na cabeça, o Batman com o George Clooney e o Arnold Schwarzenegger?
Nossa, lembro. Nossa,
Foi muito
lembra que
bom.
tinha também aquele. Você falou do Jim Carrey, eu vou puxar uma outra coisa depois do Jim Carrey, mas falando agora do Batman, você lembra na época que tinha aquele Batman, que era uma série que tinha na TV, e o povo fazia paródia com esse Batman?
Lembro, lembro, lembro. Aí,
Feira da
ele é
Fruta.
meme até hoje.
E tu falou do Jim Carrey, eu lembrei do filme do Máscara, de
Ah, eu anotei aqui o
94.
Máscara. Também que trouxe Cameron Diaz pro cinema, pra, né, pras telas. E ela era lindíssima. Nossa, ela era muito linda. E um
Nossa,
que
Máscara.
filme, né? Um clássico da Sessão da Tarde. Na verdade, não era Sessão da Tarde. Cinema em casa que passava na SBT, não era?
Era, Engraçado, né?
Entramos
O
todo
povo não
mundo.
fala. Não fala tanto do Máscara hoje em dia, né? O povo lembra bastante do
Não.
Batman, essas coisas, mas.
Não
Poxa,
lembro muito do
saudade.
Máscara. Matilda.
Matilda, nossa, verdade. Nossa, como é que chamava? Tinha aqueles o. Que tinha o um
Os
menininho com
Batutinhas.
cabelinho, que os
Os
Batutinhas
Batutinhas.
também.
É, Esqueceram de Mim.
Nossa, verdade.
Que
Caraca,
foi
quanta
também.
coisa.
Ó, anotei também aqui, Ghost.
Nossa.
Princesa Olenka. Que era com a Demi Moore. Sou fã dela. É Demi Moore e o Patrick Swayze, né?
Isso.
E aquela cena icônica deles na... Fazendo... Que era aquilo mesmo? Um
É,
vaso.
fazendo um vaso de argila.
É, ai, muito lindo. Aí também tem a época que era uma época que a Disney fazia bastante animações, né? Que eu até prefiro a época daquela época do que hoje em dia as animações de hoje. Apesar que tudo virou live action, né? Tudo virou live action e a gente vai ficando até meio perdido nos remakes aí, né? Rei Leão.
Clássico.
Que um clássico que fez toda criança chorar. Eu acho que assisti duas vezes e eu falei que não consigo mais assistir. Com meu filho, mas assisti porque eu comecei a ter gatilhos. Lembrar que na época eu assisti, eu chorei muito. Bela e a Fera.
Nossa, sim.
Fera. Lembro que eu ia na locadora, ali na praça aqui da minha cidade, e eu sempre trazia todos os filmes do Aladdin, porque eu era fãzona do Aladdin, adorava. Aladdin os 40 Ladrões, Aladdin não sei o quê, várias histórias do Aladdin. Que acho que era a continuação do primeiro filme. Aí eu venho pra você com Toy Story. Que daí começou a trocar o tipo de animação, né? Que daí também veio Vida de Inseto. E eu achava que Toy Story é dos anos 2000. E não. É dos anos 90.
De 95.
Você vê, né?
Né, pegou vários do que eu falei, que eu ia falar também. E tem o Vida de Inseto também, da Pixar, né? E nossa, o Pateta. Teve o filme do Pateta também, da Disney.
Pateta, eu cheguei a pensar em anotar, falei, mas não, vou falar tanto filme que eu não vou conseguir. O Pateta, cara.
Nossa, anos 90 foi recheado de filme, né?
Foi. Vários
E,
clássicos.
miga, e séries dos anos 90? Quais que você lembra de ter acompanhado aí?
Olha, na época eu não acompanhava muito, né? Porque assim. Nos anos 90, você sabe, assim, como a gente estava falando agora há pouco, antes de começar o programa, que a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje, né? Na época não tinha. E aqui no interior não tinha a quantidade de canais que tem, de canais abertos em São Paulo, que tinha na época, né? Então aqui era o básico, era Globo, SBT, Band. Comecinho dos anos 90 era a Manchete, que virou a RedeTV depois, para quem não sabe. Band, tinha a CNT Gazeta, que virou Gazeta, mas não tinha nada demais ali. Só tinha o programa da Cátia Fonseca. Pra quem não lembra. Nossa, peguei um. Mas séries que passavam na época que eu assistia era O Maluco do Pedaço, clássico, melhor, acho que um dos melhores que tem, que tinham, né, na época. Blossom, apesar de eu não gostar muito, mas. Passava Punk, A Levada da Breca, que não era, acho que não era de 90, era de 80, né? Acho que era final dos anos 80.
É, eu acho que é, mas pode considerar
Mas
90, né? Que só
passava
chegou no
pra
Brasil.
gente, porque a gente passou, né, igual Chaves. Tá 1.000 anos aí, pra gente foi ontem que começou. Não assistia Chaves nem Chapolin, porque eu nunca gostei. Não que eu seja exclusivona, mas vai de gosto. E uma que eu acompanhava direto era Três é Demais.
Eu também passei por essa fase aí, mas por essa fase de não conseguir assistir muita coisa, né? Mas como eu morava na capital de São Paulo, então eu conseguia assistir outras séries, né? Principalmente as que passavam no SBT. E eu lembro que eram umas séries assim que muitas vezes ou eu assistia com a minha mãe em casa, porque tava passando no final de semana, então minha mãe tava de folga em casa, eu assistia com ela, ou era aquelas séries que passavam tipo à tarde depois da escola. E aí
Sim.
eu assistia, tipo, O Maluco no Pedaço, que você falou, que é clássico, e que inclusive vai voltar agora, né? Eles vão fazer
Vai,
um
eles vão fazer
episódio
um episódio, um
especial.
documentário também, né?
Tinha uma que eu não cheguei a assistir, mas que eu tinha muita vontade de assistir. Eu não conseguia, porque passava no canal 21, que não pegava muito bem. Você tinha que ficar colocando, como é que chama? Ficar colocando bombril na antena pra ver se
Bombril?
funcionava melhor. Que era Will and
Quem
Grace,
nunca?
que
Will
era
and
um
Grace
dos
é
primeiros
realmente.
personagens gays da história, assim.
É isso. Eu me lembro.
Morria de
Não
vontade de assistir
assistia,
essa
mas eu
série.
me lembro da época.
Morria de vontade de assistir, nunca consegui.
Tem a família dinossauro.
Nossa, família dinossauro. Xena, que
Xena.
meu.
Hércules.
Nossa, é incrível.
Xena. Xena era meu sonho, cara. Eu queria ser uma mulher como a Xena.
Até eu queria ser uma mulher como a
Destemida.
Xena.
Ai, quem não queria? Que Hércules o quê? Quero ser a Xena.
Né? Inclusive, você viu esses dias que ele deu um close errado na internet? Ela foi lá e deu uma patada nele?
Não vi. Ai, eu perdi.
Eu não sei exatamente o que que foi, mas tipo. Ela comentou alguma coisa, tipo, ah, por isso que a Xena era melhor que o Hércules, alguma coisa assim, sabe?
Sim.
Mas enfim, ela arrasou. Tinha também Friends, que é um clássico, né?
Então, Friends, eu assisti alguns episódios que passava aleatoriamente, mas é uma série que eu sempre tentei assistir e ela nunca me prendeu.
Do Friends, eu lembro que eu peguei a febre do Friends, mas eu teve, mas tipo, muito tempo depois assim que eu fui assistir a série mesmo, assisti todas as 10 temporadas do começo até o fim. Mas foi uma série que envelheceu muito mal, né? Infelizmente, hoje em dia eu não consigo mais assistir, não.
Não, eu na época assisti um episódio ou outro, né? Mas hoje já sempre tentei. Toda vez alguém me indicava, falava, não, vou tentar. E foi uma série que não ia para mim. Ao contrário de How I Met Your Mother, que, né? Pulando um pouquinho aqui para os anos 2000, que eu assisti inteirinha.
É, How I Met Your Mother eu não cheguei a assistir ainda também, não.
Olha, eu anotei três aqui que foram as que começaram nos anos 90. Né? Buffy, A Caça a Vampiros, né? E Plantão Médico, não sei se você lembra, Plantão Médico.
Nossa, lembra.
E foi a série que trouxe aí, né? A precursora aí que trouxe várias outras séries sobre medicina, né? Você vê aí pipoca um monte de série, cada uma, mesmo sendo de medicina, mas cada uma com uma história diferente. E Law and Order, que é a Law and Order SVU, é a minha favorita, que começou em 1999, mas Law and Order foi a série recordista, porque ela ficou mais, acho que 20 anos 20 temporadas, né? Mais de 20 temporadas, se eu não me engano.
Tem uma que eu lembro também, que era Lois e Clark, que era as aventuras do Superman.
Sim.
Tinha. Ai, tinha
Assistia,
o.
acho que passava na Globo, não passava?
Era. Não, acho que era no SBT. Acho que o SBT que trazia mais essas séries da CW, né? Que hoje que era. Que tem hoje em dia até as outras séries também, né? Do mundo da DC.
Sim.
Tem também O Mundo da Lua. Não sei se chegou a assistir.
Com o Luciano Amaral, né?
É, do
Ou
Lucas
não?
Silva e Silva.
Isso. Castelo Rá-Tim-Bum?
Castelo Rá-Tim-Bum, nossa, saudades, Castelo Rá-Tim-Bum. TV Cultura, né?
Mas assim, a TV Cultura, assim, de coisas infantis, acho que a TV Cultura foi a que eu mais acompanhei. Mas eu assistia também Caverna do Dragão.
Nossa.
Que mais? De desenho, assim? Nossa, me deu branco.
Lembra do Mundo de Beakman? Tu
Mundo
chegou
de
a ver?
Beakman, que foi. Ele chegou a ganhar. O cara lá, o Beakman, ele chegou a ganhar Nobel, se eu não me engano, de física,
Sério?
com um programa. Vou até procurar aqui para não falar, tá falando besteira. Mas eu acho que ele ganhou o prêmio.
Nossa, não sabia. Mas era uma série bem legal. Eu, infelizmente, não consegui acompanhar muitos episódios, porque eu acho que não passava muito na TV aberta, né? Passava. Passava na TV aberta, mas eu acho que passava no horário quando eu conseguia assistir. Porque também tem aquela coisa, né? Era disputa para assistir TV com a mãe e tal. Tinha alguém que queria assistir novela,
Ah, sim,
jornal.
toda aquela coisa, né? Minha mãe queria assistir a novela, eu queria assistir Disney Club, que passava no SBT. Deixa eu ver aqui falando do mundo de Beakman. Ai, peraí aqui. Eu acho que não ganhou o Nobel, mas ele ganhou algum prêmio. Eu acho que eu li e era fake news. E eu tô espalhando fake news por aí, entendeu?
Olha aí, amiga, não pode não, hein?
Não, realmente, não tem nada não. Mas ele ganhou Emmy, né, e tal, várias coisas bacanas. Ganhou dois prêmios, se eu não me engano.
É, e era uma
Mas
série
era
muito
tudo.
boa, né? Que se
É,
mais se
era uma série
passasse hoje em
maravilhosa.
dia, as pessoas iam talvez não compartilhasse tanta fake news, né?
Então, na época, era uma série. Alguns professores não gostavam da série, porque eles achavam que eles traziam o tema, a ciência, de uma forma muito vulgar e maltratada, assim, para os professores. Mas professor o quê? Eles passavam naquela época, não tinha professor que trazia o conteúdo de forma que prendesse o aluno, de forma diferente. Eles achavam que tinha que ser aquela coisa mais metódica, né?
Sim.
Hoje tem professores que inovam, que fazem aulas sensacionais, mas na nossa época era aquela coisa maçante. E os professores eram muito mente fechada, né?
Amiga, teve também. Você chegou a assistir Sabrina, Aprendiz de Feiticeira?
Óbvio.
Esse
Era
era um
uma
clássico
das
também,
minhas
né?
séries mais favoritas, que eu adorava assistir.
Eu lembro que tinha o filme também.
Lembro do filme.
Que
Ai,
passava,
que
acho que
delícia.
na SBT.
Ai, que delícia lembrar dessas coisas. Pô, aí falando em série, vem aquela novela, né? A Maria do Bairro.
Nossa, a Maria do Bairro e todas as Marias, né? Que veio junto também.
É, eu acompanhei só a Maria do Bairro. As outras Marias eu não tinha muito paciência, não. Maria do Bairro e a Usurpadora foram as novelas para mim.
Nossa, sim.
E era a época de
Tinha.
Carlos Daniel, né, cara? Carlos Daniel era o cara que fazia o Carlos Daniel. Ele era, eu não sei o nome do ator, porque eu veio de improviso aqui, mas Carlos Daniel era o cara que fazia. Ele era o galã de todas as novelas. Era o Reinaldo Gianecchini.
Sim.
Não chega aos pés, né? O Reinaldo é lindo, maravilhoso. Mas ele era um Reinaldo Gianecchini. Todo mundo queria ele ali.
E tinha nessa onda também, tinha Rubi, Esmeralda, os
Nossa, cara.
clássicos, né?
Marisol!
Marisol, nossa. Amiga, agora que a gente falou um pouquinho das séries e das novelas, eu queria partir para música, porque em música tem muita coisa para falar de música,
Muita
porque
coisa. Eu consegui anotar algumas só do que eu me lembrava. Mas, é claro, com certeza, a gente vai conversando e vai uma coisa puxando a outra, né?
sim. Ó, eu queria começar puxando com três músicas que eu salvei aqui primeiro, só para puxar, que é Wonderwall do Oasis, Hey Boy,
Nossa!
que era a fossa para mim, pelo menos, era Oasis. Tinha.
Nossa, Wonderwall é a fossa da fossa, cara.
Aí
Mas
pra.
é a música, né?
E aí tinha a música de baladinha diferentona, que era o The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Lembra dos esqueletos do clipe e tal?
Sim, lembro, me lembro. Eu não tava lembrada dele quando eu fui buscar aqui, sabe? Eu fui buscando e tentando lembrar de algumas músicas. Tem mais alguma aí para falar das suas top 3?
Então, tem mais uma só que é o Mamonas Assassinas, né? Um clássico brasileiro, né? Tinha o Pelados em Santos,
Claro.
que foi um clássico brasileiro aí, né?
Foi o marco, né? Foi tipo. É uma época que. Assim. É uma época que a gente via a banheira do Gugu, dançava na boquinha da garrafa, a gente não via maldade, né? E na época, pra gente, as músicas do Mamonas Assassinas não tinha maldade nenhuma, e nossos pais não achavam ruim a gente ouvir. Mas hoje, a gente não deixaria nossos filhos ouvir esse tipo de música, não, aquela coisa, né? Enfim, hipocrisia.
Ai, pois é, eu não. Olha, Brasil anos 90 a 2000, pra mim é uma incógnita, assim, porque é cada coisa
Gente,
que,
mas acho que o
pelo amor
Brasil é
de Deus.
uma incógnita o tempo todo.
É verdade.
A gente não
Não.
tem um momento falar, nossa, tava tudo bem, era uma época muito ok. Não, não tem.
Muito doido, né? O Brasil que era antigamente pra, sei lá, a gente saiu da banheira do Gugu pra Bolsonaro, né? É muito doido isso.
A gente saiu da boquinha da garrafa, cara, aquela música do Pirulito, o Pinto do Meu Pai, pra vir
Nossa.
parar nessa turma que voltou no Bolsonaro, né, cara? E essa turma que ouvia essas músicas, deve dizer que não, vai dizer que não ouvia. Que o papai só
Sim,
colocava
sim.
música clássica em casa.
Tá bom. Até parece.
Tudo gente de bem, tudo gente de bem.
E você, amiga, quais são as músicas que você trouxe aí pra nós?
Bom. Eu trouxe aqui uma que é da The Cranberries, que é Linger, que eu cresci ouvindo, minha mãe escutando, não sei se você lembra dessa música.
Não, essa eu
Bem
não lembro. Vou
bad.
até procurar aqui.
Nossa, se o Underworld é bad, Linger é super bad. Se você colocar um pedacinho pra você escutar, você vai lembrar qual que eu tô falando.
Deixa eu ver aqui. The Cranberries. Nossa, já sei qual que é, peraí. Lembrei agora qual
Ela
que é.
bota aqui. E eu não sei se você vai lembrar da Natalie Imbruglia com Torn.
Nossa, essa eu lembro.
Quer mais bad do que essa, amiga?
Nossa, essa é. Tem mais uma. Iris, do Google Dolls.
É, então, li agora no meu celular.
Nossa,
A gente tá se afogando aqui, cara. O que tá acontecendo?
Nossa, isso é muito adolescente, né? Que acha que o mundo vai acabar.
Sim,
Tristeza.
e eu ouvia muito porque
Mal sabia.
minha mãe tinha, quando eu nasci, minha mãe tinha 25, então minha mãe, na época, tinha mais ou menos a idade que eu tenho hoje, ela ouvia umas músicas muito nessa vibe, entendeu? Então eu cresci ouvindo música triste, cresci chorando, e aí eu vou vir
É, mas
com a terceira, faltou uma para mim, não faltou? Eu vou vir com um clássico, que é minhas músicas favoritas, que sempre tá na mesma favoritas, que é I Want It That Way, que é das Backstreet Boys.
Nossa.
Como é que eu não ia falar deles? Como é que eu não ia falar deles falando dos anos 90, né?
Não, não tem nem como, né? Backstreet
Não, não
Boys é
tem.
um clássico também.
E é minha banda favorita, cara.
Eu lembro também do. Ai, como é que chama? Tinha. Rage Against the Machine também, eu acho que tava bem forte nessa época, aquele Killing in the
Sim.
Name. Californication, do Red Hot.
Red Hot Chili Peppers. Por isso, um beijo pra Fabiana, que é super fã do Red Hot Chili Peppers e do Linkin Park.
E eles lançaram um álbum novo recentemente, né?
Ah, é. Eu não. Eu tô por fora, assim, Eu tô totalmente por fora. Por enquanto, eu tô por dentro só do BBB.
Ah, o BBB também não tem nem como ficar longe, né? Você
Não
tenta
tem,
fugir,
cara.
mas tá em tudo quanto é
Tenta fugir,
canto.
mas tá tudo enquanto é canto.
Nossa, eu tava olhando aqui a minha lista, tem uma outra também que é antiga. As músicas nacional, tipo, Cheia de Manias do Raça Negra. Essa tal Liberdade do Só Pra Contrariar. Eu Me Amarrei do João Paulo e Daniel. Essa eu acho que você deve lembrar, né? Do interior.
Garota Nacional do Skank.
Tinha Cássia Eller também.
Cássia Eller. Que
Malandragem.
é Malandragem, Segundo Sol. Que foi
Sim.
escrita pelo Nando. Titãs, Paralamas,
Nossa, muita coisa.
Skank.
Eu tô olhando aqui a lista. Tem Alanis Morissette também, Ironic, Britney Spears, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, com Baby One More
Claro.
Time.
NSYNC, Hanson. Que Hanson foi a
Nossa,
primeira
sim.
boy band da história, assim, né? Dos anos 90. Que vamos esquecer um pouco do lá atrás, Beatles, enfim. Mas eles são mais velhos que os Backstreet Boys. Se o Backstreet Boys hoje tem 25, eles devem estar beirando os 30 anos de casa aí, de carreira.
E aí, amiga, agora vamos pular um pouquinho, sair um pouquinho dos anos 90 e vamos para os anos 2000. E
Certo.
aí, eu tenho uma listinha aqui de filmes. Separei três, mas sempre tem mais, né? Mas eu vou
Sim.
começar com Todo Mundo em Pânico, dos anos 2000, aquela comédia pastelão, loucona.
Sim.
Como se fosse a primeira vez do Adam Sandler aí, acho que
Que foi
no
por
comecinho
quem
da
nos
carreira dele,
assistiu
né?
foi, hoje não posso nem ver na minha frente.
Eu também não.
Ela
E tem também o Segredo de Brokeback Mountain, né? Que foi também uma
Nossa,
coisa assim,
foi
uma revolução, né?
um belo de um clássico, né?
E você, amiga, qual que é o teu top 3 aí de filmes dos anos 2000?
Saga Crepúsculo.
Nossa, sim.
Não assisti, não tenho a mínima vontade, mas como eu falei, eu vou colocar os top que todo mundo já assistiu, né? Um que eu assisti que eu achei uma graça de filme e um filme que é numa época que a gente não falava muito sobre saúde mental, que é A Pequena Miss Sunshine.
Nossa, esse eu nunca assisti.
Não, é muito bonito, é um filme gostosinho de assistir. Não é um filme pesado, porque eu falei sobre saúde mental, mas é um filme pesado. É um filme gostosinho de assistir.
Esse eu não, esse eu vou depois eu vou procurar para ver se eu assisto, que
E
todo mundo
outro.
me fala sobre esse filme.
É um filme muito gostoso. Eu gosto muito dele, de assistir ele. E outro que, para mim, foi um clássico de romance, que eu chorei muito. E é o meu filme. É o meu filme do. Da, da, é um dos filmes que eu uso para quando estou com DPM, que eu tenho dois. Então, Simplesmente Acontece, com a Lily Collins e o Sam Claflin. Que filme fofo. E o Diário de uma Paixão.
As comédias românticas, né?
É, não, só,
Ah,
né, eu
não.
amo. Não, o Simplesmente Acontece, sim. Mas Diário de uma Paixão não é comédia romântica. Já é um romance bem dolorido.
Tem também aquele PS Eu Te Amo, também, né?
Eu Te Amo, né? É o clássico dos anos 2000.
E tem um outro clássico também, que é As Branquelas, né?
Nossa,
2003.
real. É. Real. Quem
Esse daí.
assistiu? Pode ter gente que não gostou, tal. Mas, assim, se você falar, todo mundo vai falar. Ah, fala um filme de comédia dos anos 2000. As Branquelas.
Sim.
Ah,
E teve
tem também
também
a
o.
franquia. Oi, pode falar.
Não, pode falar qual que é a franquia?
A franquia do Senhor dos Anéis. Eu assisti só um filme, eu dormi, mas foi um. É igual o Crepúsculo, cara. Foi o filme, um marco também pros filmes, né, cara?
Você tá comparando O Senhor dos Anéis com Crepúsculo, é isso?
Não, não, não. Eu tô falando que é filme que eu não assisti. É, eu tô comparando
Tô
na minha
brincando.
cabeça pra mim mesmo, não que eu seja. Que os filmes. Porque Crepúsculo é uma porcaria, mas O Senhor dos Anéis me fez dormir. Mas é aquela coisa, são filmes que eu admiro de longe. Senhor dos Anéis é um deles. Eu admiro de longe. Entendeu? Só aquele filme, tipo, ah, eu não vou assistir, eu vou dormir se eu assistir, eu não vou entender nada, mas é um filme que tá ali. É um bom filme, é um filme top, vai ficar lá. Já Crepúsculo eu não assisti porque eu não consegui digerir. Eu comecei a assistir o Crepúsculo, mas não conseguia, não ia pra mim, não ia, ficou aquela coisa embolando, eu ficava pausando. Ah, depois eu assisto, eu ia assistir, não assistia. Pra mim é o Crepúsculo. Agora, Senhor dos Anéis e Harry Potter estão no mesmo pra, na minha cabeça, pra mim, naquela, vai ficar ali naquela estante. E se, quem sabe um dia? Até agora eu não consegui, mas quem sabe um dia? É um filme que eu admiro, sabe? Aquele filme, ah, nossa, filme bom, filme bem produzido, bem dirigido. É, efeitos visuais maravilhosos, mas ele vai ficar ali para mim, porque eu não consigo assistir porque eu durmo.
O Crepúsculo, eu assisti na Força do Ódio, porque porque sabe aquela coisa que você quer ver só para você poder falar mal com propriedade?
Sim, vou falar mal, mas eu quero falar mal sabendo do que eu estou falando.
Eu li todos os livros e assisti todos os filmes, porque tinha uma amiga no trabalho que ela era muito fã de Crepúsculo. E eu falei,
Gente, ela
quer
não parava de
saber? Eu vou
falar e
ter.
você falava, poxa, vou ter que assistir porque o negócio não dá, não consigo parar de ouvir.
É, não, eu vou ter. Tinha que encontrar uma forma de argumentar com ela para provar por que que era ruim. Consegui? Não. Mas, enfim, né? E o Senhor dos Anéis, eu lembro que teve uma vez que eu fui assistir. Senhor dos Anéis é longo, né? Eu fui assistir no cinema, acabou a luz, na metade do filme, tive que sair da sala do cinema e voltar outro dia para assistir o filme todo de novo, aquela metade que eu já tinha assistido, e depois chegar no final. Mas eu gosto de Senhor
Cara,
dos Anéis.
eu fui assistir o segundo no cinema. E a minha amiga, não, pode ir ver o segundo que você vai. Você vai gostar, você vai. Eu adorei, eu dormi, eu paguei para dormir.
Meu, sabe qual
Eu
filme que eu
dormi.
dormi?
Qual?
Eu dormi no meio do Transformers. Você acredita
Caraca,
nisso?
cara. Mas você dormiu porque o filme era muito parado ou é porque você estava com muito sono? Tem essa, né?
É porque. Não, eu tava com sono. A gente foi pro cinema, fui, a gente comeu alguma coisa antes de assistir o filme e tomou uma cerveja. Aí dormi no meio do filme, a receita perfeita.
Ah,
Aquela sala
sim.
escura.
Cervejinha, mesmo que seja um copo de cerveja. É, eu tô dando uma pesquisada aqui porque quando eu anotei, eu esqueci de alguns filmes. Mas também foi um ano que colocaram de novo o Batman aí
Nossa, do
no
Nolan, né?
o Batman do Nolan com o Christian Bale e com eu vou falar que quem é o meu ator favorito nesse filme, que é o meu Deus, esqueci o nome dele. Cillian Murphy. Para quem não sabe, se
Qual
escreve
personagem que ele
Cillian
fez?
Murphy. Ele fez o Espantalho, Espantalho. Ele fez, acho que no segundo
Ah.
filme, segundo ou terceiro. Ele já tava, ele fez os três, se eu não me engano. Mas ele teve um dos filmes que ele foi mais, apareceu mais, estava mais em evidência. É o Espantalho, né?
É o Espantalho, ele mesmo.
É isso.
Tava olhando
Kill
aqui.
Bill, volume 1.
Nossa, verdade, Kill Bill.
Kill Bill também, esse assisti. Esse eu fui até o final. Ai, peraí que eu tinha outro pra te falar. Que me deu branco. Peraí, se eu. Deixa eu... Aí, pegando aqui na onda dos brasileiros, eu não assisti, mas eu assisti na escola. Achei pesado na época. Minha mãe assistiu, achou dois, na verdade. Minha mãe assistiu no cinema. Que é A Cidade de Deus. E eu assisti também, que são os filmes brasileiros, Carandiru. Achei super pesado.
Você falou de filme pesado. Esse eu assisti já era um pouco mais. Já era um pouco mais velho. Mas eu lembrei agora de um filme dos anos 90 que eu assisti na terceira série, que uma professora levou pra gente assistir, que é a Twister. Tu lembra desse filme?
Twister é aquele do. Gente, não lembro
Do
qual que é. É o
furacão.
nome do Furacão, do Furacão.
Aham. Uhum.
Muito, muito bom também. Eu já assisti ele. É outro que eu tava falando pra vocês do Batman, né? Eu fugi um pouquinho na hora que eu tava falando. É, que daí era a época dos também as HQs pro cinema. Ninguém pode esquecer de X-Men.
Nossa, sim.
Trazendo o Hugh Jackman, né? Maravilhoso. A Halle Berry. E também, que é da Marvel, o. Ai, meu Deus, o Homem-Aranha.
Sim.
E eu acho que a Marvel também começou lá o lance das. Dos filmes dos Vingadores também, acho que em 2009, com. É, teve Hulk, né? Mas acabou que ficou ali esquecido. Foi onde quando apareceu o Tony Stark a primeira vez, lá nos créditos finais. Pode ser que eu esteja falando besteira, porque eu não assisti Hulk, tá? E o. Veio depois com o Homem de Ferro, né? O primeiro Homem de Ferro.
Sim. É, a gente pegou a era de ouro da Marvel começando nos cinemas, né? Porque eu acho que foi X-Men, né, que começou com trazendo esses filmes super-heróis, né? Foi o primeiro.
Foi. Mas aí já não era o mesmo, não era o mesmo universo, né? O mesmo universo não, as
É.
mesmas, os mesmos estúdios fazendo, né?
Pois é, pra
E
você ver,
aí eu
né?
vi, pode falar. Fala você, porque o meu vai fugir um pouco do assunto. Pode continuar.
Eu tava pensando que a gente viu o começo dessa construção, que eles ainda eram universos diferentes, e agora, depois de muitos anos, parece que finalmente vai juntar, né?
Vai. Se Deus quiser, amém Jesus, né?
Espero que. Amiga, pra falar nisso, assista WandaVision, hein? Que
Eu
tá
estou
show de
assistindo,
bola.
eu estou acompanhando, daquele jeito, né? Mas eu estou acompanhando. Estou amando. Eu até ia te mandar mensagem esses dias falando. Nossa, eu tô assim totalmente deslumbrada. Que raiva que é episódio curtinho. Porém, é né, uma ressalva aqui, né? Que é bom que seja um episódio curto, porque se fosse pegar episódio longo, ia ficar muita encheção de linguiça. E não ia chegar no ápice ali, entendeu?
Sim, e eles estão aumentando, né? Você viu, os primeiros episódios era tipo meia horinha, 20 e poucos minutos, agora já tá chegando em 40 minutos, então
Sim.
eu acho que
O
eles estão
próximo já.
no seguindo o ritmo certo, né?
Isso, eu acho que eles estão indo pelo caminho certo, porque assim, 20 minutos não ia dar para falar agora sobre as descobertas, né? Mas os primeiros episódios foi tipo, ah, vamos, vai mantendo. E aí o telespectador, ele fica ali, nossa, o que será que tá acontecendo? Ninguém tá desconfiando de nada, ali tá tudo perfeito, de repente começa a aparecer uns elementos. E aí a gente achando que ela não sabia de nada, porém ela sabe de tudo, né?
É, pois é. Mas enfim, amiga, vamos segurar aí pra
Vamos
gente não dar
voltar.
spoiler.
É. Pois é,
Qual
mas
era
os
o filme que
spoilers
você ia
vão lá.
falar?
Eu falei de filme brasileiro, Tropa de Elite é um deles, né?
Aham.
E aí lá atrás, quando a gente estava falando dos anos 90, eu falei sobre o Leonardo DiCaprio. Mas os anos 2000 foi o ano do Leonardo DiCaprio, porque ele fez Gangues em Nova York, ele fez A Ilha do Medo, A Origem, acho que já fez muito mais do que isso. Qualquer outro que ele tinha feito, cara, que eu não me lembro. Mas foi um ano, foi uns anos que trouxe ele e o Will Smith também. O Will Smith fez bastante filme no final dos anos 2000.
Verdade. O Leonardo DiCaprio não fez aquele também, o Homem da Máscara de Ferro?
Fez, mas é 96.
Ah, tá. E a
Eu,
praia
se eu não me
também, não
engano,
tem?
a praia, eu acho que é 98. Se eu não me engano.
Vixe.
Não, porque Titanic é 97. O Homem da Máscara de Ferro, ele fez, acho que antes, se eu não me engano, antes do Titanic. E a Praia, eu acho que ele fez depois. Mas a Praia foi um filme que parece que não foi muito tchan, né? Não
É.
sei, pode ser que eu esteja falando. Ele fez Lobo de Wall Street nos anos 2000. Que mais? Não me lembro. Eu tô procurando aqui. Eu tô olhando e tá passando vários filmes.
O bichinho trabalhou nos anos 2000, hein?
Trabalhou
Caraca, eu tava
muito. E
olhando
agora ele é
aqui.
um ativista, né? Aquilo lá foi muito bom para ele crescer como ativista também, né?
Sim. E aí, amiga, saindo um pouquinho dos filmes, indo para séries dos anos 2000. Quais séries que tu trouxe aí pro povo?
Olha, eu
Vamos começar pelo teu
trouxe
top 3.
o meu top 3 aqui. Vou começar por Smallville, que
Nossa, sim.
foi. Eu assistia no SBT, depois, domingo, eu com a minha avó. E aí, quando veio a internet, quando eu tava já no finalzinho do Smallville, eu consegui acompanhar desde o primeiro episódio até acabar, acho que na nona temporada, que foi o final mais merda que eu já assisti, mas tudo bem. Ok, vamos deixar isso pra lá. O ódio que eu fiquei, mas eu achei bem porcaria o final. Aí eu vou pular aqui Smallville, porque agora vai bater esse ódio de Smallville, não quero mais falar dele. Vou pra Gilmore Girls, Tal Mãe, Tal Filha, pra quem assistia no SBT. Isso, eu queria ser a Lorelai como mãe. Gente, quero ser uma mãe igual a ela, quero ser uma mãe igual, eu não quero ser uma filha igual a Rory. Que menina chata, meu pai. E depois ela dá uns vacilos também que para mim não vai. Mas foi uma série muito boa para assistir. Ela não tem muito apelo assim, aquele apelo, o apelo dela é familiar, né?
Sim.
Ela é uma série muito gostosa, tem dramas ali entre elas que, por mais que a mãe da Lorelai seja uma mãe riquíssima, né, os pais dela sejam extremamente ricos, mas são dramas que a gente passa com a família, entendeu? Que alguns passam. Que a mãe quer que você seja uma coisa e você acaba não sendo aquilo que ela quer e vira toda aquele bafafá familiar, né? É aqueles barraco familiar, mas lá não tinha barraco, né? Eram debates ali, né? E também a abordagem delas foi sobre a Lorelai ser mãe jovem, né? Nos anos 2000, nossa,
Sim.
ter um filho com 15 anos era até hoje, né? Mas naquela época, você ficar grávida na época da escola era nossa, né? Era o O do Borogodó, não podia, não, você não podia, você era julgada porque você engravidou. Até hoje você é julgada porque você é engravida, né? Ninguém julga o homem, sempre é a mulher, mas isso aí não cabe na discussão de agora. Mas era um tabu na época e elas conseguiram levar isso com leveza, né? E o meu terceiro, vou já pular para o terceiro, que é Supernatural. Que é o meu, foi o meu, até hoje é a minha série uma das minhas séries favoritas, porque eu cresci assistindo essa série, né? Eu envelheci assistindo essa série, porque ela começou em 2004, acho que começou a passar na SBT em 2005, 2006, e eu acompanhava. Aí veio, como eu falo, veio a internet, né? E aí a gente vai acompanhando e eu consegui assistir o episódio final com muita dor no coração. Mas acabou do jeito que eu imaginava.
Supernatural foi uma série que eu vi crescer. Eu tenho uma outra amiga também que é super fã de Supernatural, mas acabou não me pegando muito. Mas dessas séries que você falou, Smallville eu assisti, mas não cheguei a assistir até o final, mas era aquelas séries que eu assistia de manhã também na SBT. E
Sim.
Gilmore Girls também era uma série que eu assistia com a minha mãe, a gente adorava assistir, a gente via todos os episódios.
É uma série
E
gostosa de assistir
aí
com a família, né?
Sim, é bem legal, assim. E era a nossa série favorita, né? E a última, que aí essa eu assistia mais depois da escola mesmo, que era Eu, a Patrulha e as Crianças, que passava no SBT também, que eu acho que passava à tarde, durante a semana.
É aquela série que a gente assistia depois da escola. A gente tá falando do
Isso.
Eu, a Patrulha e as Crianças. É
Isso
uma.
mesmo, era que eu assistia depois da escola.
É muito boa também, né? E aí, né, pegando um pouquinho dos anos 2000, eu não sei se você vai lembrar de algumas que começaram nos anos 2000, vou falar três, tá? É
Beleza.
Dexter. Também que teve o
Sim.
pior final que eu já vi na minha vida, mas ok, né? Vou fingir que foi um final poético. Que vai voltar, né? Eles vão começar a gravar logo, logo, já estão escalando o elenco e tal. Nossa, me deu branco. Grey's Anatomy começou nos anos 2000, ainda não terminou.
Nossa, sim.
E House.
House, nossa, foi febre também, hein?
Foi uma ótima série, dá para assistir a qualquer momento da vida, né? Porque são coisas muito bacanas que são faladas ali, né?
Eu vou trazer mais duas séries daí, que teve uma que me marcou muito, que foi Lost. Porque eu lembro da época que começaram as propagandas de Lost, e era
Uma
na época que eu
febre.
ia muito, muito no cinema, e eles davam tipo uns, como se fossem uns cartões postais, umas coisas assim, no shopping, eles distribuíam. Eu não fazia ideia do que era essa série, eu sei que eu peguei um monte desses cartão postal, levei para casa, depois que eu fui descobrir o que era essa série, acho que anos depois. E Breaking Bad, que veio aí no final dos anos 2000, né, lá pra 2008, que também é uma série assim. Do caralho, muito,
Olha,
muito
as
boa.
duas que você falou, eu assisti Lost com a minha avó. Não me prendeu, né? E aí eu assisti Breaking Bad, porque meu primo tanto falava do. Ah, não, assisti Breaking Bad e tal. Não me prendeu. Eu fico
Sério?
com raiva quando uma série boa não me prende. Eu falo, caramba, por que que não prendeu essa série? Caramba.
É, deve ter, faltou alguma coisa. É, mas é porque tem algumas séries, por exemplo, Breaking Bad, ela é uma série muito boa, mas eu acho que às vezes ela demora um pouquinho para pegar, sabe?
Ah, sim. É que às vezes. Não, eu
Você foi
assisti
até
a primeira.
aonde nela?
Eu fui primeiro só e parou ali e não consegui mais. Não me deu aquela curiosidade para ver o próximo episódio, sabe?
Ah, sim.
Lost, eu fui assistindo episódios soltos porque minha avó tava assistindo, acompanhando. E aí eu ia trabalhar. Quando eu voltava, tava assistindo. Eu assisti o episódio com ela, tal. Mas é que a minha avó, ela maratona de verdade. Ela não deixa de engolir, não. Ela vai que vai, enquanto não termina a série, bem, ela não para.
Olha, amiga, dá mais uma chance pra Breaking Bad, porque olha, você. Acho que a primeira temporada ela é boa. Acho que em algum momento ali ela vai te pegar em algum momento da primeira temporada, mas assim, A série é uma série que ela vai escalando, sabe, na qualidade dela. Ela começa boa, mas, cara, quando ela só vai crescendo, sabe, no decorrer do
Sim.
tempo.
É o que o meu primo falou, ele falou mais ou menos as mesmas palavras. Mas eu acho que vai muito da minha vibe no momento, porque assim, Gilmore Girls é uma série mais parada, eu consegui assistir. Tem série que é mais parada, eu vou numa boa. Mas tem série que ela não é que ela, não tô falando que Breaking Bad é parada, mas ela não tem tipo uma ação que teria uma outra série, vamos pôr, não sei, sumiu aqui da minha cabeça. Smallville. Então, acho que vai muito do momento do que eu quero assistir, entendeu?
Sim. É, mas faz sentido mesmo, assim. Acho que tem momento para cada série, né? Às vezes a gente assiste no momento e depois a gente vai assistir de novo e a gente não gosta de primeira, mas na segunda a gente ama, né?
É.
Então, agora vamos passar das séries para as músicas. Aí, se tu quiser dizer o teu top 3 de músicas aí dos anos 2000.
Tá, eu vou. Deixa eu ver. Não, vai você primeiro, porque eu só anotei os cantores.
Beleza. Então, eu vou começar com Gorillaz, com Clint Eastwood, que é uma das minhas bandas assim favoritas da vida, que eu acho que é uma banda incrível, que eu conheci lá na época de MTV. A segunda, que é uma banda dos anos 80, 90, mas que pegou muito na minha adolescência, nos anos 2000, que foi Rage Against the Machine de novo, com aquela
Sim.
música Killing in the Name. E para fechar, eu vou fechar com, não poderia deixar de fechar com a baiana Pitty, na época da música Máscara, que foi um hit dos anos 2000, e que o pessoal só falava dela na minha época de escola.
Lembro muito bem. Ela, Charlie Brown Jr., na minha época, pelo menos,
Sim.
CPM 22, Detonautas.
Nossa.
De brasileiros, assim, né?
Foi
Então
uma
eu vou
época boa
começar.
pro rock nacional, né?
Foi. E foi uma época boa também pro pop. Que veio aí com a Beyoncé, Rihanna, Pussycat Dolls. E aí eu vou fazer aqui o meu top 3. Peraí, que eu só tô procurando a música porque eu não lembro o nome dela. Mas, calma aí. Ah, eu vou falar de uma que eu gosto muito, que é Yellow, do Coldplay. Foi quando Coldplay e Maroon 5 estavam começando a aparecer e estourar aí. Maroon 5, que é o meu maior, meu, minha maior decepção da música. Porque eles tinham tudo para continuar na mesma vibe, porém quiseram partir para um pop mais comercial e eu acho que estragou muito eles. E eu não sei a sua opinião sobre isso, mas eu vou vir com o Yellow, do Coldplay. Vou vir com uma música que é do Maroon 5, que eu não sei se conhece, se o pessoal conhece ela, mas é Secret, que é lá do Songs About Jenny, que é o primeiro álbum deles. O primeiro álbum foi top, top. Na verdade, se eu fosse escolher músicas assim deles, era uma das minhas favoritas, junto com. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do álbum deles, mas era acho que é o terceiro álbum de trabalho, o segundo álbum de trabalho deles. Eu acho que é o segundo, que também tinham músicas maravilhosas. Os três primeiros álbuns deles são os melhores, para mim, né? Depois eu vim com Yellow, Secret, e aí eu vou vir com Nelly Furtado, Timberlake e Timbaland. Nem falei
Nossa.
errado, nem sei se falei certo. Mas eu venho com Promiscuous. É um combo aqui, tá? Sexy Back, que é bem dançante. Vou pegar umas dançantes porque a gente tá muito na foto aqui
Nossa.
hoje. Não tá dando. É o tempo. E qual que é a outra que é com os três juntos, cara? Give to Me. Que dizem que é uma crítica deles, né? A Nelly criticando lá a Fergie. O Timbaland criticando pessoas do passado dele e o Timberlake criticando, respondendo ao Prince. O
Nossa.
Prince meio que criticou ele na época, quando ele veio com o Sexy Back, e aí ele jogou que ele tava trazendo o sexy de volta. Que eu adoro o Timberlake, mas eu acho que o ego dele é um pouquinho. Agora nem tanto, mas na época era muito alta, sabe? E foi uma época, uma puta época, porque o Timberland estava fazendo várias produções para vários artistas, inclusive para Nelly e para o Timberlake. E tem uma participação do Chris Martin, do Coldplay, numa das músicas da Nelly Furtado. Porém, eles preferiram não colocar no ar, tá? Quem quiser tá na internet lá, coloca Nelly Furtado, Chris Martin, que vai encontrar. Que é de um clássico da Nelly, que eu não lembro o nome. E eu também não vou saber falar. Eu vou falar errado, então é melhor não falar.
É, imagina, é tranquilo.
Mas eu não tô achando
Nossa.
ela. Mas tem Promiscuous, da Nelly, que eu gostava muito. As músicas da Beyoncé. E aí a gente vem com a Britney.
Nossa, sim.
Mas você tem a Britney com. Você não, eu falando de você, mas é da Britney que eu ia falar. A Britney veio com Toxic, com I'm Slave for You, que na época, quando veio I'm Slave for You, fala, nossa, agora ela tá super sexy, ela tá. As músicas dela têm conotação sexual. Gente, eu lembro que na época era o maior bafafá. Qualquer coisa que eles fizessem.
Nossa, I'm Slave for You foi um marco na carreira da Britney, né? Tipo, era uma coisa, porque era o clipe em si, ele é muito sensual, né? Ele é muito sexy e
Sim.
aquilo assustou as pessoas, né?
Sim, porque ela vinha de um papel de garota, né, de menininha, da virgem. Inclusive, eu vou falar dela nas fofocas, então. Oi, filho, fala oi. Não? É? Então, ela vinha daquele negócio, né, da menina virgem, a Sandy dos Estados Unidos. E aí, de repente, ela apareceu com uma calça. Cintura baixa, na época, barriguinha de fora, dançando com aquele sujeito que só ela dança, que todas as coreografias dela parecem todas iguais, porque ela sempre tá jogando os braços, né? E ela veio com tudo, né? Que, inclusive, no começo dos anos 2000 foi quando ela fez participação, que ela, não, que a Madonna participou do álbum dela. Que também foi, nossa,
Sim.
rainha do pop com a princesinha do pop, meu Deus.
O famoso clipe do Me Against the Music, né? Que elas
Isso.
gravaram juntos, que nossa senhora, foi
Que
também
foi
um
o
marco para a cultura
clipe.
pop, né?
Sim. Foi o clipe, foi aquela coisa, meu Deus, e foi o marco mesmo. E aí vem essa
É, você
galera
falou
nova que
praticamente.
apareceu no. Pode falar.
Sim. Não, pode falar.
E foi uma época que apareceu muita gente do pop que hoje aí tá consagrada, como Beyoncé, Rihanna. Gente, eu anotei aqui, eu não tô lembrando, não consigo ler minha letra, mas tudo bem. Mas Lady Gaga.
Nossa, sim.
Essas mulheres
Nossa.
que vieram aí pra marcar o pop, que até hoje, se elas lançarem uma música bem, é sucesso.
Nossa, Lady Gaga, eu lembro que quando saiu, eu ficava pensando. Eu fui muito hate da Lady Gaga quando ela lançou. Tipo, ai, meu, fiquei pensando, né? Meu Deus, quem que é essa garota estranha aí? Essa
Credo
tal de
aí,
poker
andando de
face, que
carne.
porra é essa? É. Não, mas aí depois, uns meses depois, eu já tava, tipo, Little Monster, né?
Lady Gaga, te amo, brigando por ela na internet.
Sim.
Katy Perry, esqueci da Katy Perry também.
Nossa.
A Taylor Swift, que tava saindo, que saiu do country pra vir pro pop, né? E tá aí consagradíssima, apesar de eu detestar ela, achar ela muito vitimista. Eu acho, né? Mas isso aí é motivo para
O
outro.
Vini concorda.
Concorda com palma ainda. Isso aí já é são assuntos para próximas edições, né?
Sim. É, olha, eu vou te falar que Taylor Swift eu não gosto até hoje. Mas
Você não
enfim.
gosta? Eu achava que você gostava. Ainda bem que eu
Não.
não falei, ai, amigo, você gosta? Eu sei que você gosta, isso tá me ofendendo. Não gosto dela. Eu olho de
Não, é
música
um.
dela, acho que eu gosto de três só. Três músicas dela só, assim, mas assim, não gosto dela. Eu acho ela muito. Toda a música dela, ela tá numa posição de eu fui passada para trás, eu fui uma coitada, eu sou assim, eu sou assado, coitada de mim, sabe?
Eu até assisti o documentário dela e tal, e eu acho ela uma pessoa assim, muito talentosa. Ela faz um puta de um trabalho, mas eu não sei, tem alguma coisa nela que para mim não bate,
Sua
sabe?
falso.
Não vai. É, isso mesmo, exatamente. Miga,
É.
e finalizamos aqui as músicas, que a gente pode falar anos 2000, tem muita coisa pra gente
Muita
falar.
coisa,
Mas
muita.
eu queria só pegar um gancho para a gente falar um pouquinho sobre performances ao vivo. E aí eu sei que tem uma que já é consenso entre a gente, né?
Sim.
Que é a Britney Spears, Madonna e Christina Aguilera no VMA, que foi
Sim.
também um marco
Um
da
marco.
cultura pop, assim, né? E da música que, sei lá,
É. É, e
loucura foi aquilo, né?
quando fala pra mim, fala algo dos anos, uma apresentação dos anos 2000 que você não esquece, eu vou falar. É a apresentação das três, né? Que deixou, que pra quem não assistiu, vá no YouTube e procura lá. Madonna, Britney e Christina Aguilera VMA. Vocês vão ver a cara de. Vocês têm que analisar não só o contexto delas lá. Vocês têm que olhar quem tá em volta, quem tá assistindo. Inclusive Justin Timberlake, que ficou tipo de começo e tava com uma cara ótima, só sorrindo. Na hora que elas deram um beijo, a câmera foi certeira. Pegaram a cara dele ali pra ver a reação dele. E na época
E
existia
meu.
aquela rixa, né? É Madonna, não. Christina Aguilera é melhor do que Britney, apesar que eu acho que de voz a Christina é muito melhor, porém eu acho que ela enfraqueceu muito porque eu não sei o que que tem nela, o que que ela tem que não, ela não tem a fama que a Britney tem. Posso falar uma besteira muito grande, porque eu sei que os fãs davam, ah, imagina, tá louca. Eu realmente eu sei que eu tô louca. A Britney é meme, a Britney tá em todos os lugares. A Christina não, e ela tem um puta talento.
Sim.
Eu acho uma mulher super talentosa, a voz dela é potente pra caramba, uma voz. E ela acho que ela deveria ter tudo para ser melhor do que as que são hoje, tipo, ela ser maior do que a Beyoncé, claro que a Beyoncé, né, é uma rainha. Mas tá linda, tete a tete com Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, sabe?
Sim. É, eu também não entendo muito o que aconteceu com a Cristina, assim. Eu também gosto muito dela, gosto muito das músicas dela e tal. Mas sei lá, eu acho que também talvez ela não tenha entrado muito no jogo da indústria, né? Não
Sim.
sei. É que eu também não conheço muita coisa da carreira dela e ela também não se expõe muito, né?
Não, eu acho
É
que até
difícil
por
você
isso
ver
que
muita
ela
coisa sobre ela, né?
não é tão, né, como que fala? Não tá ali no tete a tete com as divas do pop, porque ela é mais, sei lá, eu acho que ela mesmo não se, como que fala? Quando a pessoa ela não dá o braço a torcer para algumas coisas, entendeu? Não que seja errado, não tô falando que ela tem que. Ah, não, tá bom, vou falar mim pra tudo. Mas eu acho que você tem que. É, eu não sei o que que ela tem, que teria que fazer para chegar ali, mas se ela tá feliz do jeito que ela tá, tá ótimo, né?
Sim. E até sobre, voltando um pouquinho à apresentação do VMA, que foi aquilo, né? Porque, por exemplo, começa com a Madonna ali aparecendo, cantando Like a Virgin, e ninguém esperava, né, cara? Imagina para a
Não.
sociedade dos anos 2000 a Madonna aparecer e, tipo, e tinha essa coisa, né, da rixa entre as três, porque rivalidade feminina, né, era o que era feito naquela época, e mostrar um beijo, né? E, tipo, meio que
Sim.
o. Inclusive, o Justin Timberlake tirou um pouco da magia desse momento, porque corta bem na parte que ela, logo depois que ela beija a Christina Aguilera, assim, e, tipo, depois ainda teve Missy Elliott na
Sim.
apresentação, e, tipo, a galera meio que esquece disso, né? Por
Ela
causa
esquece da
dessa
Missy
situação com o
Elliott
Justin.
porque. Exatamente. Porque a Britney tinha acabado de terminar com ele, né? praticamente. Eu não sei que ano que eles terminaram, mas acho que esse ano... ainda existia aquela. Ah, porque Cry Me a River é ele falando mal da Britney. Inclusive o clipe dele, né? Mas isso aí cabe em outro momento desse programa, desse episódio. Mas eu achei muito. Por mais que a gente fique empolvorosos, né, por em ver o beijo e ver a cara dele, mas cortou momentos importantes, que é da Missy Elliott e da Christina Aguilera.
Sim.
E na época foi um. Ah, nossa, porque quem beijava ao vivo outra mulher? Que mulher beijava outra mulher ao vivo? Né?
E aí, amiga, tu tem alguma outra apresentação ou você quer a gente aproveitar o gancho pra gente falar sobre as fofocas?
A gente falou de uma apresentação antes de começar, que eu não lembro qual que era.
Ah, do Justin Timberlake com a.
Com a Janet Jackson.
É, isso.
É,
Teve essa
foi.
apresentação deles também, né? Que foi. E
Teve,
outra vez,
foi.
né? Vou ter que falar mal do Justin Timberlake, mas ele também, outra vez, dando close errado
A
e.
gente adora ele, mas, amigo, né? Me ajuda a te ajudar, querido. Não dá pra fazer, né? Não dá pra gente. Não tá dando pra gente defender nos anos 2000. Hoje acho que até dá pra defender mais porque ele tá mais discreto, né? Ele aprendeu a ser mais discreto e tudo.
Pois é, mas eu ouvi dizer até que isso deu uma balançada na carreira da Janet Jackson, né?
Deu uma caída na carreira dela por uma cagada dele, né? Foi uma cagada completamente. E tipo, ele, eu não sei se até hoje não se desculpou, ou quando ele foi se apresentar naquela Super Bowl, ele pediu desculpa e pediu para ela aparecer, mas ela falou que não ia aparecer. Eu lembro que ela falou que não ia aparecer. Mas eu não sei se ele foi pedir desculpa adequadamente, porque se mandar um desculpa por SMS é uma coisa, né? Agora, chegar e pedir desculpa, tipo, ó, ir lá na mulher e falar: olha, foi um ato ridículo que eu fiz, eu acabei com a tua carreira naquele momento, então eu vim pedir desculpa, mas a desculpa dele parecia. Ó, a gente falou mal dele nos anos 2000, no começo dos anos 2000, vamos falar mal dele agora, porque ele fez o que fez, mas eu acho que o pedido de desculpa dele não foi verdadeiro, foi um pedido de desculpa para ela se apresentar com ele, entendeu? Para ficar comercialmente bonito.
Sim.
Ai, Justin, me ajuda, né, cara? Gosto tanto de você.
Então, amiga, já que a gente tá falando do Justin, eu já vou pegar esse gancho pra gente falar das fofocas, porque o que que foi Britney Spears? Britney Spears, agora outro trio, né? Primeiro foi Britney Spears, Madonna e Christina Aguilera. E aí a fofoca que eu vou trazer é Britney Spears, Paris Hilton e Lindsay Lohan. E a época do breakdown da Britney, né? Porque foi um negócio que marcou muito também, assim, que mostra como que é a questão do assédio, né? Do assédio dessas pessoas, né? E o que que isso pode causar na vida de uma pessoa, né? Como o que aconteceu com a Britney, né?
Eu acho assim, épocas e épocas, né? Vamos pegar um pouquinho lá para trás, falando em assédio o assédio do público e da imprensa, né? Dos paparazzis. Mas um dos grandes motivos pelo qual a princesa Diana morreu e ela passou muito mal durante a vida dela, porque ela teve bulimia, tudo foi por causa dos paparazzis.
Sim.
Ela teve momentos terríveis na vida dela por causa do paparazzi. E aquilo foi um marco também. Se você for falar de paparazzi, a gente vai lembrar justamente daquela época. E aí você vem para os anos 2000 com a Britney Spears, com a Lindsay Lohan, que também não. Hoje, não sei como que ela tá, mas um tempo atrás a gente sabia que ela estava totalmente mal, assim, dependente química e tal. E a Britney, teve algum momento que ela teve que parar tudo e ficar um pouquinho fora dos holofotes para ela poder se restabelecer.
Sim. E tinha também as polêmicas da Paris Hilton, né?
Sim.
Que inclusive eu tava assistindo um. Você assistiu? Chegou a assistir o documentário dela?
Ainda não vi.
Meu, eu tava assistindo e eu achei muito interessante, porque essa mulher, ela. Tipo assim, ela conta, né, que ela passou por muita coisa, em questão, principalmente a questão do vazamento da sex tape, né? ela fala que realmente que não foi, realmente não foi planejado e tal, fala sobre todas as dificuldades que ela passou. Mas, meu, ela foi uma pessoa muito inteligente na carreira dela, nos negócios dela. E ela, eu acho que foi uma pessoa que soube utilizar muito bem, né, a mídia e os paparazzi e todas essas fofocas ao redor dela para construir um império que ela tem hoje em dia. Então, tipo, até a voz dela era, entre aspas, né, era fake, né? Ela fingia uma voz, ela
Era uma
fingia.
voz mais infantilizada, né? Mais
Isso.
adolescente para fazer com que as pessoas comprassem a dela, né? Porque, querendo ou não, eu sempre achei ela com uma cara de dissimulada. O olhar dela, sabe? Aquele olhar dissimulado, aquele olhar de tipo, eu sei o que eu tô fazendo, mas me deixa fazer o que eu tô fazendo, entendeu? E aquele olhar de tipo, se eu ver um pobre, vou olhar com essa cara, vou acabar com o pobre, entendeu? Muito cara de
Sim.
rica. Muito rica, privilegiada.
Sim.
Mas eu não assisti, eu vou ver se eu assisto esse documentário.
É bem interessante, bem legal. E, miga, e você, qual é a sua fofoca aí desses
Cara, minha
anos?
fofoca, vamos de novo, né? Eu bati aqui nessa mesma tecla aqui, que é. Vou lembrar de uma. Vou falar desses, mas eu vou fazer um pequeno adendo. Você lembra que nos anos 2000 a virgindade era uma coisa colocada muito no pedestal? Perder a
Lembro.
virgindade era. E, tipo, a gente tinha a Sandy aqui no Brasil, que, nossa, quando ela falava que ela nunca tinha beijado, virou um puta bafafá. E quando ela falou que ela era virgem, também foi, nossa, ela é virgem, meu Deus. E tipo, cara, ok, hoje em dia você fala ok, né? Parabéns. Tá mantendo
Né?
aí, legal, parabéns pra você. Antigamente, quando se fala com a pessoa era virgem, parecia que o mundo tava acabando porque tinha uma virgem. Hoje em dia, eu acho que a gente até, por mais que tenha essa pressão social, mas eu vejo pelos meus amigos aqui assim, que a gente tá ok, você é virgem, legal, mantém aí, né? Parabéns. Mas na época foi um pum. E aí vinha a Britney falando que era virgem, aí vamos vir com a fofoca. Não, sou virgem, sou virgem, sou virgem. E eles. Aliás, tem uma fofoca quentinha de agora, mas eu vou primeiro falar desse aqui. Da Britney de ser virgem, de a menininha tal, e aí vem o Justin Timberlake, quando eles terminaram, eu não sei se foi um surto meu, mas eu me lembro muito bem que ele falou que ela não era virgem, que eles transavam.
Ah, eu lembro.
Você lembra? Então não foi um surto. Até mandei pra uma amiga minha agora, falei assim, me fala uma fofoca dos anos 2000, porque eu só tinha isso na cabeça, falou, Britney Spears e Justin Timberlake. E aí, eu lembro que a gente que foi um puta boom, que nossa, acabou com o mundo, assim. Meu Deus, a Britney Spears mentiu sobre a virgindade dela. E o término do namoro deles, que aí perdurou com músicas e de indiretas, né? Porque se você for olhar o primeiro álbum, o primeiro e o segundo álbum do Justin, tem muita cutucada contra ela. E dizem que ela também tem várias músicas contra ele, né? Então foi muito. E eu acho que o namoro deles, eu tava assistindo um documentário sobre o Lou Pearlman, né? Que foi o empresário do Backstreet Boys e do NSYNC. E ele colocava muito um contra o outro. Isso é uma fofoca bem que dá pra gente ficar um programa inteiro falando, mas ele colocava muito um contra o outro, né? O Backstreet Boys contra o NSYNC. Porque como ele viu que a fórmula Backstreet Boys deu certo, então eu vou fazer essa fórmula, agora eu tenho mais dinheiro, vou botar o NSYNC aí no meio. E eu lembro que eu vi o documentário, eu vi uns comentários na internet falando que o namoro do Justin com a Britney foi feito justamente para vender. Foi uma coisa para vender, para Britney vender, para o Justin vender e ser o casalzinho do pop. Inclusive, hoje a roupa jeans da Britney e do Justin é fantasia, entendeu?
Sim.
E aí tinha uma outra fofoca da época, não sei se você vai lembrar, mas quando o AJ do Backstreet Boys. Peraí. Oi! Oi! Quando o AJ do Backstreet Boys. Ai, mamãe tá conversando aqui, filho. Você quer
Ele quer
participar? Conta
conversar
aí.
também.
Conta aí uma fofoca. É? Não tem nada? Muito bem. É. Quando o AJ do Backstreet Boys começou a dar os sinais de dependência, né? E foi internado numa clínica de reabilitação para ver se ele melhorava. Melhorou, teve algumas recaídas, mas hoje em dia ele tá, né? É outra coisa, a vida dele é outra, ele tá casado com os filhos, com as filhas, quer dizer, e ele tá super bem, mas é aquela coisa, tem que se controlar, né? E aí na época eu lembro que teve aquele programa na MTV, que eles foram na MTV, eles que mandaram, eles que interditaram, meio que interditaram ele, o Kevin que entrou no meio e falou: cara, vai se cuidar, vai se tratar, porque tá feio o negócio, eu tô querendo te matar nesse momento. E é isso. É, hoje ele tá super bem e tal, mas na época, se ele não tivesse apoio dos fãs, apoio da mãe e dos amigos, ele não estaria aqui hoje, né?
Sim. Inclusive essas fofocas que tinham no, nos anos 2000, anos 90, era muito isso, né? Pegava muito pessoas que estavam em situações de delicadas, né? E colocava isso para mídia, para vender, né? O quanto que isso é danoso, né, para essas pessoas,
Isso,
né?
realmente. Porque, assim, na época, assim, para imprensa na época, até hoje, né? Vamos trazer um pouquinho para cá, o Fábio Assunção, ele tinha os problemas dele e todo mundo tirava sarro, todo mundo fazia meme. Hoje que ele tá bem, ninguém fala nada, entendeu? Ninguém dá um parabéns, ó, parabéns, Fábio, você saiu de uma situação muito ruim, né? De abuso de álcool, abuso de drogas, e você tá bem. Isso aconteceu lá atrás. Vamos lá, quando a Princesa Diana surgiu nos anos 80, nos 2000, quando ela assumiu que teve bulimia, que assumiu que teve depressão pós-parto, parecia que a culpa era dela de estar doente.
Sim.
Eu não sei se você se lembra, mas na época parecia que a culpa era da pessoa por ela estar naquele momento, entendeu? Não que ela tenha um psicólogo, não que ela tinha que controlar o psicológico, ela tinha que controlar a dependência dela. Você tem que controlar, você tem que fazer. E hoje em dia, acho que a gente tem, com a internet, a gente tem um pouquinho, um olhar um pouquinho mais atento. Tem mais pessoas te dando apoio do que. Também, claro que tem muitos hates, né? Não tô falando que. Mas, assim, o apoio é mais fácil de chegar do que antigamente. Antigamente era só a gente falando mal, entendeu? O apoio chegava, demorava a chegar.
Sim. É, porque antigamente também as pessoas, né, como não tinha internet, a fonte de informação era TV, revista, jornal, não tinha um contato tão direto com o público, né? Então
Não.
era mais difícil deles terem esse tipo de acesso, né?
É. Hoje em dia a internet está aí, você pode ter o público ali, né? Você pode ter acesso a
Sim.
conversar com o seu público se você quiser. Às vezes você não tem artista aí que não precisa ter uma pessoa responsável pelas suas redes sociais, né? Tem artista que ele mesmo vai lá, posta, comenta, conversa.
Sim. E, amiga, indo um pouquinho mais pro fechamento do episódio, eu queria saber de você aí o que que você sente aí dessa época de anos 90, sente falta dessa época de anos 90, anos 2000?
Cara, muita coisa, porque assim, nossa, várias coisas. Eu moro na mesma casa que eu morava no desde pequena, né? Eu sempre morei aqui. E aí a gente tem umas lembranças, né? Que é aquela memória afetiva que a gente tem do cheirinho do café, do cheirinho do bolo. Mas eu sinto muita falta de chegar depois da escola. E eu assisti uma série numa época quando começou a Rede TV, que era A Feiticeira e a Dini é um Gênio,
Nossa,
que
sim.
são séries dos anos 60, 70, se eu não me engano. E eu sinto muita falta de chegar à escola, almoçar e sentar na TV para assistir.
Isso é uma coisa que eu sinto falta também, mas uma das coisas que eu também sinto falta é das viagens que a gente fazia quando a gente era criança. Tipo, a gente viajava, a gente morava em São Paulo e a gente viajava para o interior da Bahia. E aí era aquela coisa, né? Viagem em família, 24 horas dentro de um ônibus, e aquela sensação assim de alívio quando você chega no lugar e passar as férias no interior, com a família toda reunida e tal, sabe? Eu acho que sinto bastante falta disso também.
É, eu sinto falta de fazer pequenas viagens, né? Eu ia até Amparo com a minha mãe, passear e tal. E nossa, era tão gostoso. Tudo era tão gostoso na época, né? Não que hoje não seja, mas
Sim.
acho que a nossa memória afetiva vai se lembrar muito mais. Quando a gente tiver com, por exemplo, 100 anos, a gente vai se lembrar muito mais dos nossos anos 90, nossa infância, adolescência, do que a fase adulta. É, eu acho que é a época de formação nossa, né? Então ali as lembranças daquela época elas fazem muito mais peso do que agora daqui para frente, entendeu?
Sim. E sabe uma coisa que eu acho que eu sinto falta também? Eu acho que até tu vai concordar também, talvez, mas é a sensação de novidade. Sabe? Quando você é adolescente, essas coisas, você tá começando a descobrir as coisas e, tipo, as coisas que você faz pela primeira vez, assim, que depois você vira adulto, você
Sim.
vira velho, você já fez um monte de
Já
coisa, né?
sabe, fez
Mas
tudo
essa é a
isso.
sensação de novidade.
E outra coisa também, que você tá falando de novidade, mas na época a gente não tinha internet, né? Era escasso a internet pra gente. Então, a gente, ó, fazer trabalho de escola, a gente tinha que ir na biblioteca, tirar
Nossa.
xerox. Eu sinto muito falta disso, né? Que hoje você tem tudo na mão, né? Internet, tudo, tá tudo na mão. E quando você gosta de
Sim.
um artista, que eu estava comentando com você antes de começar. Quando você gosta de um artista, gostar de um artista, no caso, eu era fã do Backstreet Boys, até hoje eu sou. Mas aquela vontade, eu moro no interior, não tinha tanto acesso também. Mas, nossa, quando é que vai chegar a revista nova deles? Quando é que vai chegar aquela revista que tem as letras de música deles? É, sabe? Quando é que vai chegar o CD novo? E o CD demorava meses para chegar. E, cara, era muito gostoso. Isso era muito gostoso.
Sim, você falou agora dos artistas e tal. Eu lembro também de pegar essas revistinhas e tal e escutar a música e ficar escrevendo a música, tentando fazer a tradução.
Sim, eu
E.
cantava as letras para aprender a falar inglês. Até hoje eu não sei.
Sim.
Ai, ai. Eu, outra coisa também, eu lia muito gibi da Turma da Mônica. Não sei se você lia, mas acho que todo
Nossa,
brasileiro
sim.
leu. E é uma coisa que eu quero muito ensinar pro Vi. Eu quero muito que o Vinícius tenha isso, sabe?
Nossa, a revistinha da Turma da Mônica também. Acho que é um clássico, assim. Acho que dificilmente tem alguém que não leu Turma da Mônica
Não,
no
acho que é
Brasil. Acho
difícil.
que
Muito
muito
difícil.
difícil.
Muito difícil. Acho que qualquer pessoa
E que
começou
bom,
a
né?
ler e
Porque são
escrever.
histórias boas, né?
É a inocência, né? A inocência tá ali. Claro que tem gente que fala, pega hoje uma revista e fala, nossa, hoje eu leio com a maldade do adulto, mas a criança não tem essa maldade.
Olá, pessoal. Anderson do Futuro passando aqui para dar um recadinho para vocês. A gente teve um problema na captação do áudio, então o finalzinho da conversa acabou sendo perdido. Mas eu vou deixar aqui o recadinho final da Bruna, né, com as redes sociais dela e tal, os agradecimentos dela para vocês escutarem. Já peço desculpas então por esse problema, mas problemas técnicos acontecem, faz parte da vida. Pelo menos eu não perdi o episódio inteiro. Mas eu espero que vocês tenham gostado da conversa. Foi muito legal conversar com a Bruna. Já fazia bastante tempo que eu estava querendo fazer uma gravação com ela. E ela também vai estar presente lá no IGTV do FajuCast. Então vocês podem dar uma olhada na carinha dela lá também, comentando WandaVision. Então já deixo aqui para vocês. Me sigam nas redes sociais. Vocês me encontram no Twitter e no Instagram como FajuCast. E eu tô sempre por lá compartilhando algumas coisas no Instagram, tô compartilhando um pouquinho do meu dia a dia com vocês e algumas coisas nem sempre relacionadas ao podcast, mas tamo lá. Então é isso, galera. Fiquem então aí com o recadinho da Bruna Luz. Muito obrigado por escutarem até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Primeiramente, quero agradecer você, Anderson, por ter me chamado aqui para esse episódio. Nostalgia, a gente tem que gravar muito mais, porque eu falei muito pouco. E agradecer a Fabi,
aviado, agradecer a Ângela e ao Egídio que me ajudaram. E dizer também que eu vou para vocês seguirem eu nas redes. Arroba Bruna Luz no Twitter, arroba Luz Bru no Instagram. Sigam lá, tá? Um beijo, brigadão.
Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag OPodcastAdelas2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.